Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte. Aqui quem fala é Ana Raquel Macedo.
Um ótimo dia a todos. Eu sou Mônica Montenegro. Nesta semana em que a gente comemora o Dia do Índio, em 19 de abril, que tal dar um mergulho na história dos primeiros habitantes do Brasil? Os primeiros povos da Terra Brasilis começaram a ser dizimados com a chegada do colonizador europeu no século XVI. A visão etnocentrista desse colonizador enxergava os índios como seres inferiores, selvagens e subhumanos. Quando o Brasil decidiu dar o devido valor aos índios, já era tarde demais. Sobraram poucos deles para contar a história.
A arqueologia é a ciência que está ajudando a desvendar a verdadeira importância do índio brasileiro e de seus antepassados. O sudeste do Piauí, em plena região semiárida da Caatinga, se transformou num verdadeiro museu a céu aberto para resgatar essa história. O Parque Nacional da Serra da Capivara reúne vestígios da presença do homem na região há mais de 50 mil anos.
Ao contrário dos povos americanos que originaram os incas, maias e astecas, ou dos povos mais antigos da atual África e Ásia, o homem que habitou o Brasil primeiramente não deixou nenhum grande monumento erguido como prova de sua existência. Para o coordenador do curso de Arqueologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Celito Kesterin, foi exatamente esta uma das marcas de inteligência dos nossos antepassados. Eles formavam sociedades sem classes e sem castas.
Nós temos esse orgulho de que tanto foi uma região ocupada há muito tempo, como que aqui tenha se desenvolvido uma população muito inteligente. Não construíram templos, não construíram palácios, e isso é um indicador de inteligência, né? Porque eles sabiam que no dia que construíssem um templo, teriam que sustentar os sacerdotes, e no dia que construíssem palácios, teriam que sustentar os reis. Então, argumentar que o povo que ocupou a pré-história dessa região não era inteligente porque não construiu pirâmides, palácios ou templos, é um argumento com pouca consistência. Nós temos a comprovação que eram grupos muito inteligentes pelo fato de encontrarmos a maior biblioteca artística pré-histórica do mundo, né? Está aqui na região nordeste do Brasil.
As pinturas rupestres presentes nos 912 sítios arqueológicos do Parque Nacional são a representação gráfica da tradição desses povos. Eles viviam da caça e da coleta de produtos animais, como mel, ovos, raízes e frutos. Os desenhos, juntamente com os utensílios e os vestígios de rituais encontrados nas escavações arqueológicas, revelam o cotidiano e a evolução dos povos ao longo de milênios. E era um cotidiano de perfeita integração com a natureza, como afirma a arqueóloga Niede Guidon, que lidera as pesquisas no Parque Nacional.
Esse homem pré-histórico daqui era um homem, acho que era muito feliz, porque tinha a paisagem maravilhosa, tinha uma riqueza muito grande de caça. Então, realmente, eles não tinham necessidade, não passavam fome, tinham um território muito bonito. E eu acho que isso que fez deles essa capacidade de criar todas essas pinturas nas quais eles contam todas as histórias deles. Eles tiveram um desenvolvimento cultural e tecnológico muito grande. A pedra lascada deles, a pedra polida. Então eu acho que realmente é um exemplo de uma região que foi muito feliz. E primeiro mundo.
Os arqueólogos afirmam que a colonização tardia do Piauí, juntamente com o clima e o relevo da região, favoreceu a preservação das pinturas rupestres e dos demais vestígios dos primeiros habitantes da área da Serra da Capivara. Hoje, infelizmente, não há mais índios na Serra da Capivara. Foram todos extintos. Mas o guia Antoniel Santana, verdadeiro retrato da miscigenação que marca o povo brasileiro, fala com muito orgulho das lições que o homem de hoje precisa aprender com seu antepassado milenar.
Andando pelo parque de vez em quando, eu solto a andar nessas trilhas, né? Então, imaginando aqui como seria a vida aqui há 30, 40 mil anos atrás. Você aqui na natureza, utilizando somente, extraindo da natureza, somente o necessário para sua sobrevivência, né? Não tinha aquela extravagância que o homem tem hoje de desmatar, de caçar, matar cerca de 20, 30 animais sem necessidade. Era uma coisa que a gente devia resgatar do nosso antepassado e utilizar no dia a dia. ser mais amigo do meio ambiente. Porque a gente, na verdade, o homem faz essa extravagância, ele pensa que está destruindo o meio ambiente. Na verdade, ele está destruindo a si mesmo.
O Parque Nacional da Serra da Capivara está aberto à visitação durante todo o ano, das 6 da manhã às 6 da tarde. O ingresso custa R$3 e a presença de um guia é obrigatória. O Museu do Homem Americano, que fica no parque, abre de terça a domingo com ingressos a R$8 e horários de visitação diferenciados. Os detalhes sobre o passeio você encontra na página da Fundação Museu do Homem Americano, www.fundam.org.br. Vou soletrar o Fundam para vocês: FUNDHAM. Repetindo o site: www.fundam.org.br.
Vale lembrar que o acesso à região se faz apenas por carro ou ônibus. Para encurtar o trecho rodoviário, o turista pode optar por um avião até Petrolina, em Pernambuco, que fica a 300 quilômetros do parque, ou até Teresina, no Piauí, distante 540 quilômetros da Serra da Capivara.
Esta também é uma semana de reflexão sobre o futuro do nosso planeta. O dia 22 de abril, que neste ano cai na Sexta-feira Santa, é dedicado mundialmente ao planeta Terra. E em 2011, um dos temas ambientais que mais tem despertado a preocupação é a energia nuclear.
Pois é, Ana, o Japão ainda não conseguiu resolver o vazamento de material radioativo da usina nuclear de Fukushima, que há pouco mais de um mês foi danificada pelos terremotos e tsunami que deixaram milhares de mortos no país. O governo japonês, na última semana, elevou o nível do desastre nuclear de 5 ao máximo 7, igualando o acidente ao de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Segundo a Agência de Segurança Nuclear do Japão, o índice reflete a gravidade inicial do desastre e não o momento atual.
Em encontro em Viena, na Áustria, na última semana, os países que aderiram à Convenção sobre Segurança Nuclear das Nações Unidas recomendaram uma checagem dos geradores de energia para casos de desastre. Uma das principais preocupações são as consequências do vazamento de radioatividade e o perigo de contaminação.
Ao menos por enquanto, Ana, os alimentos japoneses estão sendo considerados pela Organização Mundial de Saúde como seguros para consumo e exportação. A informação foi confirmada pela diretora de Saúde Pública da OMS, Maria Neira, em entrevista à Rádio ONU em Genebra.
Falamos com todas as autoridades de segurança alimentar no mundo. Estamos a pôr um sistema para detectar possíveis problemas que pudieran aparecer, níveis mais altos permitidos. Pelo momento, não temos notícias de nenhum destes incidentes que possam representar um risco para a saúde pública.
Aqui no Brasil, as autoridades sanitárias também dizem que não há risco à população. Os primeiros navios que passaram pelo Japão após o desastre nuclear chegam ao Brasil em junho, como você confere na reportagem de Dini Moraes, repórter da Rádio Câmara.
Os terremotos que aconteceram no Japão e danificaram a usina nuclear de Fukushima acenderam uma luz vermelha em todo o mundo. Até aonde a contaminação radioativa pode chegar? Para proteger o Brasil contra materiais contaminados, uma comissão externa da Câmara dos Deputados está acompanhando o trabalho das autoridades do setor. O grupo já esteve reunido com a CNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entre outros órgãos. Todos garantiram que a população não precisa se preocupar, como explica o integrante do grupo de parlamentares, deputado Roberto Santiago, do PV Paulista.
Os produtos importados do continente asiático não têm possibilidade de estar com contaminação. Portanto, a ação ela vai ser específica nos alimentos que estão sendo importados do Japão.
Os primeiros navios que passaram pelo Japão depois do vazamento radioativo vão chegar aqui no Brasil no começo de junho. A fiscalização dos alimentos será feita pela Anvisa, que vai checar os níveis de radioatividade em amostras do carregamento. Segundo o deputado Roberto Santiago, o país precisa se preparar.
Por ser uma excepcionalidade, o país não está efetivamente preparado, né, para esse momento. Portanto, está se preparando e há tempo hábil para se preparar. Só dois portos no Brasil vão receber esses navios, o Porto do Rio de Janeiro e o Porto de Santos. Portanto, essa vistoria vai ser concentrada nesses dois portos. Quer dizer, isso já supera uma situação de falta de pessoas e equipamentos.
De acordo com Roberto Santiago, hoje não existe lei que obrigue um navio, depois de atracado e descarregado, a retornar para seu país de origem, levando toda a carga de volta. Por isso, os deputados defendem que seja editada uma medida provisória pelo governo para criar essa regra.
Precisamos estabelecer uma regra, e aí é que nós vamos insistir, numa medida provisória, para que detectado qualquer tipo de radiação em produtos alimentícios, isso vai ser lacrado, devolvido ao navio, devolvido ao importador, que terá um prazo mínimo de retirada disso dos nossos portos. Senão nós vamos ficar com um mico aqui.
Os deputados querem ainda que o governo seja avisado 15 dias antes de um navio japonês atracar em algum porto brasileiro. Hoje, esse prazo é de 2 dias. Também reivindicam que as embarcações sejam vistoriadas ainda em alto mar, antes de entrar no porto, para proteger ainda mais o território brasileiro de uma possível contaminação radioativa. Vale destacar que o governo brasileiro publicou no começo deste mês regras para importação de produtos japoneses. O objetivo é evitar a entrada de material com radioatividade que possa ser prejudicial às pessoas. A radioatividade, acima dos níveis normais, pode causar doenças como câncer e, em doses muito altas, até matar. De Brasília, Dini Moraes.
E nesta Semana do Planeta, aqui vai uma dica rápida antes de terminarmos esse bloco. Você sabia que os hábitos de cada um de nós têm impactos diretos sobre a vida no planeta? E que existe um cálculo para saber o volume desse impacto? É a chamada pegada ecológica.
A pegada ecológica é uma estimativa, mas serve para mostrar até que ponto nossa forma de viver está de acordo com a capacidade do planeta de oferecer, renovar recursos naturais e absorver os resíduos que geramos. Vale a pena fazer a conta. Na página do WWF Brasil, há outras informações sobre o cálculo e, claro, um link para fazer a soma. Anote aí o endereço www.wwf.org.br ou também pela página www.pegadaecologica.org.br. A população de Alto Paraíso se mobiliza contra a instalação de estação de tratamento de esgoto na cidade. Confira no próximo bloco. Nós voltamos já.
Salão Verde.